Bom dia, embaixador, patriota. Agradecer a sua vinda a esta comissão. Queria, mais uma vez, parabenizar ao senador Ricardo Ferraço pela a sua iniciativa, pela sua coragem de ter se dirigido à Bolívia para ver in loco a situação daqueles brasileiros que estão ali acusados pelo governo boliviano e também parabenizá-lo pela sua sensibilidade em ter feito uma visita ao senador Roger Pinto Molina na Embaixada Brasileira em La Paz. Embaixador, eu sou do Acre. Eu sou um acreano do Pé Rachado. Eu nasci e me criei em Rio Branco. E o Acre faz divisa com o Pando. E a relação entre os dois países, entre Brasil e Bolívia, sempre foi uma boa relação, uma relação muito respeitosa. Mas depois da chegada do governo Evo Morales ao poder, a partir daí nós tivemos problemas. E eu tenho certeza que o governo brasileiro, e o senhor também tem acompanhado a situação dos brasileiros que ali na fronteira moravam em território boliviano e vice-versa, bolivianos que moram em território brasileiro, naquela área de fronteira. E por conta de decisões do governo Evo Morales, aqueles brasileiros que ali moravam há muitos anos foram expulsos de suas propriedades, brasileiros que já tinham filhos bolivianos, casados com bolivianas, bolivianos que estavam em território brasileiro, porque sempre houve essa boa relação. E a partir dessas decisões do governo boliviano, isso tem nos trazido assim, uma relação muito difícil. Eu, por exemplo, não teria a coragem de fazer o que o senador Ricardo Ferraço fez, me dirigir até o território boliviano e fazer uma visita, tanto à embaixada como também ao presidente. Eu, que sempre tive um bom trânsito na Bolívia, sempre fiz questão, sempre estive ali visitando amigos, por exemplo, o senador Roger Pinto, eu conheço, né? Eu fui deputado estadual por 3 mandatos, eu fui presidente da Assembleia do meu estado por 4 mandatos, e sempre tive uma boa relação com os políticos, os parlamentares daquela região de Pando. E já tive aqui o prazer de receber aqui comitivas de parlamentares bolivianos, seja senadores, deputados federais, aqui em meu gabinete. Tive a oportunidade de receber alguns membros da imprensa boliviana, seja aliado do Evo, seja pessoas da imprensa independente, que me visitaram aqui para saber que eu estou acompanhando essa situação do senador Roger Pinto desde que ele procurou a Embaixada Brasileira e pediu asilo. E eu já queria agradecer aqui, em meu nome, em nome das pessoas que estão acompanhando esse episódio, a acessibilidade do governo brasileiro em conceder o asilo político. Agora, o que eu não consigo conceber, embaixador, é que são 312 dias que esse senador está ali, asilado, na Embaixada Brasileira em La Paz. E aqui já queria lhe pedir desculpa, que por várias vezes estive procurando o embaixador Marcel Beato, acho que tenho sido até chato, porque já procurei muitas vezes, pedindo explicações, e ele sempre, da forma que o Itamaraty age, né, com muita habilidade. Eu já tive a oportunidade de fazer uso da tribuna, pedindo que o governo brasileiro tome providência. Eu não consigo entender essa relação do governo brasileiro com o governo Evo. Eu não consigo, lhe confesso. Nós temos o problema dos estudantes lá na fronteira. O senhor sabe que tem um número grande de brasileiros que hoje estudam em território boliviano, e o tratamento é da pior qualidade, que é destinado aos nossos estudantes ali, principalmente na região da fronteira. Eles não tinham mais o que inventar, agora inventaram que os brasileiros que estudam na Bolívia têm que ter um documento de domicílio. As pessoas têm que morar em território boliviano, e a maioria daquelas pessoas moram ali na fronteira, no território brasileiro. Então, todos os dias, eles criam dificuldades nessa relação do governo brasileiro do governo boliviano para com os brasileiros que procuram o território boliviano. Eu recebi uma informação, embaixador, e aí eu acho, eu não, teve algum colega aqui que já fez a pergunta, e eu gostaria que o senhor, se o senhor já respondeu, por favor, me desculpe, mas eu gostaria de fazer de novo. Eu tenho a informação que o senador Roger Pinto poderá ser moeda de troca nessa negociação com os brasileiros que estão lá detidos em Oruro. Os corintianos são brasileiros que estão lá. O senador Roger Pinto poderá ser moeda de troca com o governo boliviano para que ele possa atender ao pedido do Brasil, para que possa negociar os brasileiros. Então, eu gostaria de saber se isso tem fundamento, né? O cancelamento do asilo, não sei nem se existe, não é da minha área, mas se existe isso, essa negociação brasileira com a Bolívia. Essa é uma pergunta minha. A segunda pergunta, embaixador, eu queria saber quanto tempo nós vamos ter. Se não tem limite, se vai ter limite, qual o tempo que o governo brasileiro vai dar ao governo boliviano, qual o tempo vai dar ao governo boliviano para que ele possa fazer cumprir essa decisão do governo brasileiro? Qual o tempo? Já estamos com 312 dias. Vai ser 5 anos, vai ser 10 anos, vai ser 2 anos, sei lá, 100 anos, é preciso a gente estabelecer um tempo, um prazo, porque não dá para a gente ficar. Eu não sei mais o que diga aos jornalistas que nos procuram, as pessoas que têm nos procurado para saber informação, porque como eu sou um senador que tem uma relação ali, queira ou não queira, nós temos uma relação com pessoas que estão ali na fronteira, bolivianos e brasileiros, que ali hoje na fronteira tem muitos bolivianos que vieram, estão ali morando em território boliviano, em território brasileiro, por conta dessa relação difícil que nós temos com o governo boliviano. Qual o tempo? E eu estive agora, embaixador, nesse encontro interparlamentar em Quito, e eu fiz questão, inclusive, de procurar a Comissão de Direitos Humanos para que eu pudesse fazer um relato, né? E a senadora Ana Amélia já disse, né? Nós reunimos com os parlamentares, senadores e deputados federais que estavam ali naquele encontro, e pedimos uma justificativa, e uma das justificativas que eles disseram é que eles tinham acabado de aprovar uma lei que ela tinha poderes retroativos para ir atrás de crimes que o senador poderia ter cometido. Era a única lei que existe no país que poderia vasculhar a vida do senador. Inclusive, eu falei para um colega senador boliviano que nós tínhamos que tentar fortalecer a democracia, porque hoje ele era um senador da base de apoio do governo Evo, mas amanhã ele está na oposição e ele deveria nos ajudar para que nós pudéssemos fortalecer a democracia na América Latina. Então, era mais ou menos isso. Eu sinceramente, me desculpe, eu estou acompanhando essa situação há muitos anos, há muitos dias, e estou muito preocupado, porque Isso tem gerado uma... Na então gestão aqui do presidente Collor, eu procurei aqui na comissão, já fiz um relato com alguns colegas senadores também. Aquela situação daquela lei que foi aprovada, que legalizava a situação dos carros, nós temos lá na região ali um índice de roubo de automóvel muito grande, e eles cruzam a fronteira ali, e depois que cruzar a fronteira, praticamente a possibilidade de você resgatar, os proprietários resgatar seus automóveis é praticamente impossível. E eles aprovaram a lei que legaliza aqueles automóveis que estão ali. É verdade que o governo brasileiro agora fez algumas negociações com o governo boliviano nós sabemos que foi devolvido alguns automóveis desses com uma negociação com a seguradora. Então era isso. Outra coisa que me preocupou, o ministro, eu gostaria que o senhor fizesse aí um relato dentro do seu entendimento. Nesse encontro que nós estávamos participando em Quito, o presidente Rafael Correa, dentro de um encontro de parlamentares, onde estava ali presente mais de 150 países representados, ele fez um pronunciamento onde ele disse explicitamente que era contra a imunidade parlamentar. Isso me deixou muito preocupado. Eu queria que o senhor me dissesse como é que está a nossa relação hoje com o governo equatoriano. E também lhe agradecer pela hospitalidade e a gentileza que a Embaixada Brasileira nos atendeu lá em Quito, a pessoa do embaixador, que agora me foge o nome, mas foi uma pessoa que deu... Ele nos recebeu muito bem, com toda a sua equipe. Eu já queria fazer esse agradecimento, tá certo? Por enquanto era isso, embaixador. Desculpe aí, na verdade, tem um outro episódio, acho que o senhor acompanhou, ali na fronteira, passei mais preciso, na Vila Bush, houve uma chacina onde assassinaram um brasileiro e deixaram mais vários brasileiros bem machucados. E isso foi dentro de um presídio boliviano ali na fronteira. O senhor deve ter acompanhado a situação. Eu queria que o senhor fizesse um relato. Isso são alguns fatos que me vêm à memória agora, mas todo dia nós nos deparamos com situação dessa. Então, eu gostaria que o senhor me fizesse um relato, como é que está essa relação com o governo boliviano. E tem aqui também, eu lembrei aqui, o que culminou com essa pressão ao senador Roger Pinto, foi a denúncia que ele fez ao general Sanabria. Eu lembro que no momento esse general Sanabria era como se fosse aqui o nosso superintendente da Polícia Federal. E ele fez uma denúncia contra ele e logo em seguida ele foi preso no Panamá por tráfico de droga e hoje está preso nos Estados Unidos. Isso foi que culminou com a pressão, inclusive ele tinha feito uma denúncia ao presidente Evo sobre a situação desse general, do envolvimento dele com o tráfico internacional de drogas. E foi que culminou com a perseguição e hoje está lá o senador boliviano. E a última pergunta. O senhor esteve na sua ida lá em La Paz agora, nessa sua última ida, O senhor teve uma reunião com o ministro Quintana e que não teve a participação de nenhum membro das autoridades brasileiras nessa. Foi uma reunião secreta, o senhor teve essa reunião com ele? Porque a imprensa boliviana fez questão de dar uma divulgação muito grande disso e eu gostaria de saber se esse encontro aconteceu. Obrigado, embaixador.
Antes de passar, muito obrigado, senador, passar a palavra ao próximo inscrito, o senador Eduardo Suplicy, eu queria registrar com enorme alegria a presença de professores e alunos da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de Relações Internacionais. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a esta comissão.
Presidente, permite rapidamente, diante dessa observação, a senadora Ana Amélia fez uma pergunta que já foi respondida pelo nosso ministro, acerca do concurso público, mas aqui eu também fui instada a fazer o mesmo questionamento, não pelo e-mail. É que aqui nós temos a presença de muitos jovens, que são jovens brasileiros que se dedicam a vida toda a estudar esperando este concurso, ministro. Então, era para eles, inclusive, não só para os que estão longe, que não fazem outra coisa na vida a não ser se preparar para a carreira diplomática brasileira, né? Então, era bom destacar a presença de muitos deles aqui, já aprendendo também, viu, ministro?
Senador Eduardo Suplicy, a palavra é de Vossa Excelência.
Quero solidarizar-me à saudação que a senadora Vanessa Graziottin faz aos jovens aqui, inspirados na carreira tão brilhante do ministro Antônio Patriota, e quero cumprimentá-lo pela maneira como vem conduzindo os interesses maiores da nação brasileira nas suas relações internacionais. Primeiro, gostaria de pedir para que detalhe um pouco melhor as metas de efetiva integração do Mercosul, porque Vossa Excelência mencionou as metas, inclusive, de um dia chegarmos a uma integração, uma área efetiva de livre comércio em todos os países do Mercosul. E gostaria de dizer que gostaria de como isto é importante, e se puder detalhar melhor como é que serão dados esses passos e em que medida isto poderá abranger a América do Sul e até mesmo a toda a América Latina e o Caribe. E gostaria de lhe perguntar sobre se, ao se considerar esta integração, há a consideração de que, no longo prazo, haja a integração efetiva até mesmo das três Américas, para que possamos um dia pensar que, tal como hoje na União Europeia, haja uma integração de tal maneira a se praticar a liberdade de movimento de bens e serviços, dos capitais e até dos seres humanos. Quando isto acontecer, quando os direitos sociais forem mais homogêneos nas três Américas, certamente não teremos mais a necessidade da existência de quaisquer muros que separem, por exemplo, os Estados Unidos do México e do restante da América Latina. Gostaria também que pudesse, ainda mais porque esteve presente ali em Durban e nos mencionou sobre os passos tão importantes que ali foram considerados pela presidenta Dilma Rousseff com os demais chefes de Estado do grupo BRICS, né? Como é que os dois temas que Vossa Excelência mencionou, o primeiro é a constituição de um banco do BRICS para primordialmente financiar os projetos de infraestrutura nos BRICS e em outros países em desenvolvimento, ou seja, isso poderia se estender, então, a países, a propostas de apoio a investimentos em países como os da África, como os da América Latina, e sobre o arranjo contingente de reservas, que estabeleceu-se um tamanho inicial da ordem de 100 bilhões de reais, o que significará que, acredito na medida em que qualquer país desses do BRICS eventualmente tenha um problema sério de balanço de pagamentos, possa então recorrer não apenas e também ao FMI, mas este contingente de reservas da nova instituição que se formará a partir de 2014. Agradeço se puder também nos informar de como é que está a qualidade da relação do governo brasileiro com os Estados Unidos, com o governo dos Estados Unidos e também da União Europeia, mas em relação aos Estados Unidos da América, há um tema que é caro ao Brasil, porque manifestado não apenas em reuniões da OEA, da própria ONU, ou seja, o apelo para que os Estados Unidos possam efetivamente acabar com o embargo ou bloqueio em relação a Cuba depois de mais de 50 anos da existência deste embargo. E, em especial, em que medida Vossa Excelência considera que a nova lei migratória cubana, que permitiu a viagem, dentre outras pessoas, da senhora Ioane Sanches ao Brasil e a outros países, constitui um sinal, na minha avaliação, é sem dúvida um sinal muito positivo, que o governo cubano, que as autoridades cubanas, tanto o Poder Executivo quanto a Assembleia Nacional de Cuba, deu no sentido de justamente caminhar naquela direção que, por vezes, a então secretária de Estado Hillary Clinton e o próprio presidente Barack Obama mencionaram, que na medida em que houver passos na direção de maior liberdade, de reconhecimento destas liberdades, isto contribuiria para motivar o fim do bloqueio e do embargo.